Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2011. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.pdg.com.br/ri e que a apresentação está disponível para download na seção Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco 0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PDG, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Zeca Grabowski, diretor-presidente. Por favor, Sr. Grabowski, pode prosseguir.
Bom dia a todos, tudo bem? Zeca falando. Em primeiro lugar, obrigado pela atenção de vocês nessa segunda-feira espremida, com o feriado de amanhã. Então, vamos tocar o assunto. Estou aqui com a turma do RI, da Controladoria, para conversar com vocês sobre os resultados do terceiro tri, 9 meses e perspectivas para 2012. Os resultados do tri foram, mais uma vez, em linha com o esperado e consistentes. Vou deixar para Michel, Júlia e Pedro Thompson falarem com mais detalhes sobre eles daqui a pouco. Eu acho que o grande ponto a destacar foi a geração positiva de caixa, que veio melhor que o esperado, principalmente quando comparado ao número ruim do segundo tri. Então vamos estar falando com mais detalhes sobre isso, o Michel vai falar disso com mais detalhes depois. Indo para a primeira página da apresentação, destaques e eventos recentes, bom, em primeiro lugar, de novo, agradecendo a vocês pela participação e pelos votos favoráveis. PDG realmente fez um bonito no Institutional Investor, quer dizer, foi eleita a melhor empresa da América Latina, ganhou pela segunda vez CEO, CFO, ganhou RI, então realmente ficamos muito orgulhosos da confiança de vocês aí e acreditamos que são reflexo dos bons resultados e do bom relacionamento que a gente tem com os nossos investidores. Extensão de contrato de trabalho do Milton e do Paulo, como a gente já vinha comentando, já vínhamos conversando sobre isso desde o meio do ano, finalizamos a negociação, acho que a boa notícia, conseguimos alinhar bem os interesses deles, inclusive com a troca de ações nos próximos 2 anos, e a combinação deles trabalharem não só os próximos 2, mas os outros 2 até 2015 para a PDG, e a partir de 2015 eles ainda têm a obrigação de não trabalhar para nenhum dos nossos competidores diretos, as empresas abertas do nosso setor. Então acho que a gente conseguiu estender no mínimo até 2015, obviamente que se eles quiserem continuar trabalhando com a PDG são muito bem-vindos, mas pelo menos até 2015 nós estamos com eles trabalhando para a gente e com o alinhamento de interesses devido. Aumento de participação na agro-urbanismo, acho que é um assunto, parece pequeno, mas eu acho que é uma coisa muito interessante para a PDG. Cada vez mais a gente está vendo que esse assunto de loteamento ou desenvolvimento urbano, não só pela operação de venda de lotes em si, mas talvez principalmente por uma empresa do tamanho da PDG, pela capacidade de gerar novas áreas para a própria incorporação, é um assunto muito relevante. Então esse é um know-how que a gente tinha dentro de casa pela agro-urbanismo, com a desvantagem da gente só ter 55% da empresa e os possíveis conflitos de interesse que isso iria gerar ao longo do tempo se a gente crescesse muito a atividade dela. Então a gente achou por bem passar a ter os 100%, comprar os 45% dos sócios fundadores. Um deles, que ainda estava trabalhando, que é o Arthur Matarazzo, vai continuar tocando esse negócio como diretor da PDG, tem um acordo para ele continuar trabalhando com a gente, e agora a gente vai poder estar desenvolvendo nas diversas áreas da PDG esse assunto de desenvolvimento urbano, loteamentos, que eu acho que é um tema que ao longo do tempo pode ser bem importante para a PDG. Securitizadora, continuamos fazendo novas operações, a turma lá está bastante animada, Largman e a turma que está focada na securitizadora, então qualquer dúvida sobre isso também, estamos às ordens depois. Evolução na parceria com a Marriott, dentro daquela parceria que a gente já tinha anunciado, eu diria que a gente deu mais um passo, a gente conseguiu mostrar vários negócios para a Marriott, elas selecionaram 5 para ser, digamos assim, o piloto da operação. Esses 5 agora entram numa fase de projetos mais detalhados, aprovação de projetos na prefeitura, e tem um prazo de 3 a 6 meses para, com os orçamentos definitivos nas mãos, serem formalmente aprovados pela Marriott e dar início à construção. Lembrando que o modelo é PDG, é uma originadora de negócios, cuida de todas as aprovações, todos os projetos, mas é uma prestadora de serviços para a Marriott. Os investidores são a própria Marriott ou investidores trazidos pela Marriott para cada um dos empreendimentos. Último item, que eu acho que é o mais importante, que eu queria me estender um pouquinho com vocês, é falar de guidance para 2012 e falar um pouco do mercado. Bom, o mercado, na nossa visão, quarto tri continua normal, muito parecido com o terceiro. Lançamento e vendas em linha com o esperado. Nossa expectativa é terminar o ano muito próximo dos 9 bi, com certeza muito mais para 9 bi do que para 10. A ideia é estar fazendo um quarto tri do tamanho muito parecido com o terceiro e completar os 9 bi e pouquinho de lançamento. Não sentimos até agora nenhuma mudança relevante em demanda, velocidade de vendas, continuamos dentro do normal, tá? Então, nossa expectativa é que isso continue no ano que vem, a demanda forte, o equilíbrio entre oferta e demanda, mais uma vez, é favorável, com mais demanda que oferta. Acho que para o ano que vem, como um todo, o mercado não vai crescer o volume de lançamentos relevantemente. E a gente decidiu botar esse guidance de 9 a 11, principalmente com dois objetivos, quer dizer, um seria, se tudo correr bem, provavelmente a gente vai estar mais para 10, entre 10 e 11, que é aquele crescimento que a gente já vinha falando, de 10 a 20%, coerente com o nosso principal objetivo, que é ser fluxo de caixa positivo em 2012. A gente resolveu fazer o guidance de 9 a 11 para ser efetivamente mais cauteloso. A gente não sabe exatamente quais são as consequências dessa crise lá de fora, como é que ela pode chegar ao Brasil. Então a gente resolveu fazer 9 a 11 em vez de 10 a 11 para ser mais cauteloso. Combinamos isso com o conselho e achamos mais prudente. Mas então, hoje o guidance oficial da PDG para 2012 é de 9 a 11. A gente continua enxergando como mais provável um crescimento na faixa de 10 a 20% para o ano que vem. Tá? Falando de ano que vem, quer dizer, quais são as grandes prioridades para 2012 da PDG? Alguns de vocês já devem ter ouvido a gente falar isso, mas só para repetir e deixar claro. Eu acho que, no final das contas, a grande prioridade é ter fluxo de caixa positivo, trazer o crescimento da empresa para um nível mais controlado, nessa faixa de 10 a 20%, com aumento da eficiência e aumento da rentabilidade. Alguns pontos que vão acontecer durante 2012 ou até 2012 que vão nos ajudar a isso. Em primeiro lugar, que deve acontecer ainda neste ano, é finalizar a implementação do SAP na Agri, o que propiciará maior integração e ganhos de escala na parte de back-office para 2012. Então, esse é um tema que já está em andamento, já estamos focados nisso, tem notícia boa para vir nesse front ao longo do primeiro semestre de 2012. O outro assunto que é super importante, que vocês estão vendo o esforço que a gente já está fazendo esse ano, é acabar de entregar as unidades com problema de atraso, e junto com o atraso, eu diria que 99,9% dos casos vem problema de estouro de obra e despesas surpresa de final de obra, o que deve acontecer até o segundo trimestre de 2012. A gente entregou a maior parte delas, já entregou uma boa parte delas, vai acabar de entregar muitas delas ainda em 2012, vamos em 2011, desculpe, e deve finalizar esse processo nos dois primeiros tris de 2012. Isso faz uma diferença muito grande, não só, digamos assim, no nível de estresse, ansiedade dos nossos clientes, como efetivamente propicia aquilo que a gente já vem falando de deixar de passar na nossa contabilidade empreendimentos com margens prejudicadas pelos atrasos, pelos estouros de obra. Então, com certeza, no segundo semestre de 2012, a gente já vai estar refletindo muito mais uma contabilidade dos empreendimentos mais recentes e com margens melhores, tá? Então, essa é a grande prioridade para 2012, não há dúvida. A gente está trabalhando muito firme para isso. Então, acho que essa é a lógica desse guidance de 9 a 11 bilhões de lançamento, que a gente entende que é coerente com esse objetivo maior da APDG para o ano que vem. Então, vou passar a palavra agora para a Júlia, que ela vai dar continuidade à apresentação, depois a gente volta no Q&A. Obrigado.
Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre os dados operacionais, depois vou passar a palavra para o Pedro Thompson, que falará um pouco sobre os dados financeiros, e o Michel encerrará o call. No slide 5, a gente mostra os dados referentes a lançamentos. Nesse tri, lançamos R$ 2,65 bilhões, crescendo 30% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Nos 9 meses, lançamos R$ 6,5 bilhões, 32% de crescimento se compararmos com o mesmo período do ano passado. Com isso, atingimos 72% do ponto inicial do guidance. Lembrando que se a gente repetir o mesmo volume de lançamentos que a gente fez no terceiro tri, a gente consegue bater o ponto inicial do guidance no final do ano. Está bem confortável com o guidance anual. Vale mencionar também que lançamos 8.109 unidades residenciais no trimestre e cerca de 25 mil unidades nos primeiros 9 meses, reduzindo mais ou menos 35% se comparado com o mesmo período do ano passado. A tendência esse ano é lançar cerca de 35 mil unidades residenciais até o final do ano. Esse é o mesmo patamar do número de unidades de entrega, ou seja, a gente não precisa aumentar muita capacidade produtiva interna da companhia. Seguindo para o próximo slide, para falar um pouco mais de venda, vendemos nesse trimestre 1,9 bilhão, com uma VSO de 27%, sendo que 55% das minhas vendas vieram de unidades em estoque. Então, continuamos com uma perspectiva de manter um nível razoável de estoque, o que quer dizer mais ou menos uma VSO ao redor de 25%. 25% é um número bem saudável que a gente vê internamente dentro da companhia. Hoje, com o nosso ritmo de venda, eu consigo liquidar o meu estoque em menos de 3 meses. Então, está bem confortável com o nível de estoque, sem prestando atenção para manter um nível saudável. No próximo slide, apresentamos as distribuições de renda e geográfica dos lançamentos e das vendas, que continuam no mesmo patamar, o que significa que os nossos lançamentos estão sendo nas regiões e nos segmentos certos e que não estamos alimentando praças com produtos inadequados. Isso se deve basicamente por causa da nossa flexibilidade. Nossos bancos de terrenos estão bastante flexíveis, sempre escolhendo o melhor lugar para lançar no melhor segmento. Um ponto bem relevante nesse trimestre é que lançamos 2 empreendimentos comerciais, pequenas salas para venda, que representaram mais ou menos 17% do total lançado no TRI. Lembrando que nos 9 meses, esse segmento comercial, representou somente 7% dos lançamentos totais, como vocês podem ver no gráfico. E continuamos com a projeção de lançar 70% a 80% em unidades residenciais abaixo de R$ 500 mil. O restante vão ser unidades comerciais, loteamentos e unidades com preço acima de R$ 500 mil. Passando para o próximo slide, apresentamos o cronograma de unidades entregues. Até outubro, já entregamos 23.500 unidades, alcançando 71% do ponto inicial do previsto para 2011. Com isso, a gente afirma o nosso compromisso de entrega, lembrando que ele é fundamental para mantermos um bom controle do fluxo de caixa. Para finalizar, no próximo slide, apresentamos o nosso banco de terrenos, que não sofreu grandes alterações. No trimestre, compramos 1,6 bilhão em VGV, sendo que mais ou menos 85% via permuta e 15% com caixa. Logo, a gente continua mantendo a mesma visão de menor exposição de caixa, mantendo mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos de operação no banco de terrenos. Hoje, o nosso objetivo é gerar caixa para a companhia com conforto no banco de terrenos. Vale ressaltar que a gente não faz nenhuma revisão de preço nos projetos que estão no nosso banco de terrenos. Hoje em dia, os terrenos comprados até 2009 representam 49% do total. Se fizéssemos a revisão do VGV, eles representariam muito mais. Continuamos com a presença em todas as regiões do país e na maioria das grandes cidades, lugares que pode ter ganho de escala e uma concorrência bem leal. Lembrando que a gente continua com a exposição de unidades residenciais abaixo de R$500 mil, mantendo a nossa exposição nesse segmento. Agora eu passo a palavra para o Pedro Thompson para falar um pouco mais sobre os resultados financeiros.
Obrigado, Júlia. Bom dia a todos. Pedro Thompson falando. Neste slide, podemos ver a evolução dos nossos principais indicadores financeiros. Na receita líquida, partimos para um patamar de 1,84 bilhão, evoluindo 8% se compararmos com o segundo tri de 2011 e 19% ao compararmos com o terceiro tri de 2010. Outro indicador relevante é a nossa margem bruta ajustada, a qual apresenta uma evolução de 160 bases ao compararmos com o terceiro tri de 2010, atingindo 37,1%. Registramos um lucro líquido ajustado de 265 milhões no tri e 752 milhões no acumulado, 14% acima do lucro líquido dos primeiros 9 meses do ano passado. Outro índice relevante é a nossa EBITDA, o qual está em 1,283 bilhão acumulado, com margem de 25%, apresentando uma das maiores margens do setor. Agora passo a palavra para o Michel.
Bom dia, pessoal. Michel falando, indo para a página 11 de endividamento. Acho que essa é, diria que a principal novidade do trimestre em relação ao fluxo de caixa, como o Zeca tinha comentado. E, basicamente, quais foram os efeitos positivos para ter esses 165 milhões que a gente apresentou? O primeiro deles vem de repasses. No call do segundo trimestre, a gente tinha comentado que a gente estruturalmente estava com um atraso de repasses em empreendimentos da Agri. Eram ao redor de R$200 milhões de repasses, basicamente concentrados em 4 empreendimentos que a gente não tinha conseguido repassar no segundo tri. Naturalmente, esses repasses aconteceram no terceiro tri. Foram basicamente Espaço Raposo, Vitality e 2 fases do empreendimento Arena aqui no Rio de Janeiro. Com isso, veio um reforço de 200 milhões de caixa dessa linha e a gente acredita que nos próximos tris a gente continua com essa linha bem interessante. Eu diria o seguinte, o problema que a gente teve no segundo tri, que era de estrutura de repasse, foi sanado, a gente reestruturou a área de repasse na Agri, tá? Contou com o apoio da estrutura antiga da PDG e está começando a andar. Tá? Então essa, eu diria que é a principal diferença em relação ao segundo tri. O segundo tri foi muito ruim, parte desse dado ruim do segundo tri, na verdade, não desaparecia o repasse. Em algum momento ele seria feito e ele ocorreu no terceiro tri desse ano. Segundo ponto muito importante é capex menor. O esforço de capex de compra de terreno nesse tri, 15% só, até menos que 15%, um pouco menos que 15% das nossas compras de terreno aconteceram com o pagamento previsto em caixa. Tá? Mais de 85% foram feitos em permutas. Tem que lembrar que ao longo do tempo esse número variava de 70% a 30% entre permuta. A gente chegou até a ter alguns trimestres com 70% de pagamento em caixa. Mais recentemente esse número vinha caído para algo como 30% e nesse tri veio para 15%. Então, o CAPEX, essa linha de que era historicamente entre 400 e 600 milhões, caiu bem. Eu diria que o terceiro dado importante é a questão de cash management do dia a dia da empresa. A gente até internamente ganhou o apelido do PDG, que era o pare de gastar. A gente só deixava ter investimento e diminuiu bem, exatamente nessa lógica de cash flow positivo ao longo do tempo. E exatamente está moldando a empresa, como o Zeca disse, para ficar nesse crescimento entre 10% e 20% para manter isso. O que, que é a nossa visão para os próximos tris em relação ao cash flow? É muito difícil para a gente precisar se o cash flow é 100 milhões acima ou 100 milhões abaixo. Depende muito de quando você recebe, a área de repasse recebe um insumo que é edifícios prontos para repassar. Se isso acontece uma leva grande no começo do tri, é muito fácil ainda repassar ao longo do tri. Se você recebe uma leva grande no final do tri, é normal que isso aconteça no tri seguinte. Eu diria que a gente começa a entrar numa normal, mas eu diria que o próximo trimestre ainda tem uma certa instabilidade nessa previsão. Pode ser 100 milhões para baixo, pode ser 100 milhões para cima, mas a gente acredita que a gente continua ao redor do fluxo de caixa neutro ou um pouco positivo e ao longo do ano que vem, principalmente já entrando no primeiro semestre do ano que vem, em fluxo de caixa positivo o tempo inteiro. De novo, pela maior quantidade de unidades repassadas, tem que lembrar que o ano inteiro passado, um dado interessante que a Júlia tinha comentado, o ano inteiro a gente entregou no ano passado 20 mil unidades, sendo que a maioria dessas unidades eram características de unidades ao redor de 200 mil reais. Então, o nosso ticket médio da PDG era mais baixo, principalmente pela atividade da unidade da Gold Farm. Com a entrada da Agri, o ticket médio aumentou bem e a quantidade de empreendimento de unidades que a gente teve que entregar, principalmente devido ao atraso antigo, que veio junto com alguns empreendimentos da Agri, eram muita quantidade. Então, até hoje, a gente já entregou 22 mil unidades.
23 mil
no ano. Tá? Então, basicamente, são mais insumos. A gente tem mais 10 mil unidades para entregar ao longo do restante desse ano ainda. Então, só em termos de unidades, você tem 60% a mais e, principalmente, unidades que estão concentradas no SSH, com ticket médio, praticamente o dobro do nosso ticket médio histórico. Então, exatamente esse bolsão que permite com que você comece a retornar caixa, na outra ponta menos capex de terreno e na outra ponta menos crescimento para o futuro da empresa. Então, basicamente, com esses dados, o que a gente consegue aos poucos ou gerar caixa ou diminuir dívida? Muitos desses empreendimentos, o que acontece no primeiro momento é cancelamento de dívida do SFH, não é que ele te deixa caixa livre na operação, mas ele te diminui caixa, e outras partes é caixa sobrando mesmo de lucro dos empreendimentos. Então, nesse dado, eu diria que uma vitória no trimestre foi, se a gente não considerar a securitização na linha de dívida, a gente passa do segundo tri de 57,6% de net debt to equity para 53,6% nesse trimestre, e considerando securitização como dívida, a gente passaria de 77,5%, que era o dado do segundo tri, para 71,5% nesse terceiro tri do ano. Tá? Então, eu diria que essa deve ser uma característica comum para os próximos tris. De novo, no curto prazo, você tem um grau maior de instabilidade. Não é que tem nenhum problema, você tem um grau maior de... Depende muito dessa entrega, mas a característica é, sim, de já estar ali ao redor do neutro para o positivo e ano bem positivo o tempo inteiro.
Zeca, falando aqui, só complementando um pouco o que o Michel estava falando dos repasses, e principalmente repasses SFH, eu acho que vale comentar duas coisas. Quer dizer, não só a nossa equipe se estruturou muito melhor ao longo desses 9 meses de 2011, com contratação de muita gente. Hoje a gente está com uma equipe da ordem de 400 pessoas. Investimento em sistemas, investimento em pessoal, treinamento. Principalmente, com isso, a gente pôde praticamente não está usando mais terceirizados para cuidar do repasse, faz uma enorme diferença. Realmente a gente consegue ser mais eficiente e atender melhor os nossos clientes com equipe própria. E vale ressaltar também, digamos assim, a boa vontade e o investimento dos principais bancos também nessa direção, tentando simplificar o processo, tentando dar espaço para a gente fazer parte do trabalho por eles. Na parte de documentação, por exemplo, tem vários bancos caminhando na direção de digitalização da documentação para evitar aquela coleção de papel indo e voltando e às vezes se perdendo pelo caminho. Vários bancos também estão trabalhando para a semelhança da Caixa Econômica Federal, está deixando as coisas um pouco mais descentralizadas ao longo das principais cidades do país, o que também facilita o processo. Então, em resumo, a gente está bastante animado com a evolução desse serviço de repasse na velocidade que a gente vai conseguir estar fazendo os repasses daqui para frente, e estamos sentindo o ânimo dos bancos muito positivo ainda para o assunto crédito imobiliário, e briga por market share, clientes, continua muito forte entre os diversos bancos. Obviamente que a Caixa Econômica é talvez o principal nessa linha de ganhar market share. Existe a expectativa para 2012 de Banco do Brasil já estar operando mais eficientemente. Esse ano foi meio que um ano de aprendizado para eles, mas eu acho que vai ser mais um player aí para competir, o que acaba que é bom para a gente ter mais opções para os nossos clientes. Então esse é um assunto que a gente está sentindo muita melhora e nos deixa confortável para esse assunto. Repasse, e obviamente repasse tem um impacto enorme em fluxo de caixa positivo, retorno do nosso caixa.
Só dois pontos adicionais, Michel, falando novamente. O primeiro, um ponto que eu esqueci de comentar, algumas das nossas securitizações, elas têm por características completar um período mínimo para ter um behavior. Algumas têm 6 meses, algumas têm 12 meses. Automaticamente, quando você completa esse período, ela deixa de ser uma operação com co-obrigação e deixa de ser passa a ser uma operação true sale dentro da carteira. Dentro dessa linha, é por isso que a gente está muito animado com a estruturação da securitizadora. A nossa lógica interna é a taxa de juros caindo, CDI caindo. Basicamente, a gente tem um estoque imenso dentro de casa para gerir de recebíveis. Na verdade, a gente está precificado num par lá em cima, e a gente acredita que começando a ver o mercado comprar num preço bem abaixo desse par, que é a característica. Naturalmente, o CDI caindo traz essa vantagem. Então, eu diria assim, 2012 essa é uma linha muito interessante para observar, porque você começa a encher de recebíveis, e o nosso dever de casa é não ficar com recebível dentro de casa, é tentar fluir ele o máximo possível e o mais rápido possível. Tá? Basicamente é isso. Pode agora passar para perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Davi Lauan, do Itaú BBA.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas rápidas, na verdade. A primeira, eu queria entender se vocês podiam falar qual foi o impacto caixa nesse trimestre daquela venda das SPS que teve para o Milton Goldfarb, se isso foi relevante no trimestre, numa perspectiva caixa. E a segunda, eu queria perguntar um pouquinho sobre margens, assim, se vocês pudessem falar um pouco. A gente viu uma expansão importante de margem bruta. Eu queria entender um pouquinho o quanto disso que veio de efeito INCC no trimestre, e se vocês pudessem abrir isso. Obrigado.
Bom dia, Davi. Zeca falando. Vou responder a primeira parte, Michel toca a segunda. Foi uma SPE apenas para o Milton, e teve um efeito de R$5 milhões no TRI. O efeito das outras vendas foi praticamente zero no TRI, vai acontecer ao longo do tempo.
Tá. Segunda pergunta, relembro qual era o ponto das margens?
Margem bruta.
Margem bruta, tá. INCC. Basicamente, na nossa conta interna, a gente ganhou entre 1,2% e 1,3% na margem, vindo de presente do INCC. Historicamente, quando você pega os home builders nos últimos anos, o terceiro trimestre é onde todo mundo tem um salto devido ao ganho de INCC no segundo trimestre. Qual é a dinâmica? Eu sei que você conhece bem, mas estou aproveitando a pergunta para explicar para quem não conhece. No segundo tri é quando o INCC dá um pulo grande, porque é onde você tem as revisões sindicais basicamente ocorrendo entre abril e maio de cada ano. Historicamente, então, o segundo tri é muito forte em INCC. mas como vendedor de unidades, nossos contratos são sempre defasados entre 1 e 2 meses do INCC. Então, basicamente, quando o contrato é defasado de 2 meses, se o INCC de maio é, estou dando exemplo, é 2%, eu só cobro esse INCC de maio do nosso comprador 2 meses depois, seria junho um mês, julho o segundo mês. Então, o que, que acontece? Esse carrego do INCC do segundo tri, basicamente, ele se materializa no terceiro tri. E a nossa conta é que a gente tem entre 1,2% e 1,3% vindo desse efeito de INCC. Tá? A margem bruta, então, eu diria assim, a gente achou muito boa a margem bruta desse tri, teve um pouco desse efeito. Eu diria que a nossa característica é ainda ficar ao redor daqueles 28% a 30% de margem bruta no curto prazo, se livrar, a gente está entregando, está com 70% e poucos por cento das unidades antigas da Agri sendo entregues esse ano, e se livrando dessa parte, essa margem bruta começa a aumentar, eu diria que tem espaço para subir 200 bips com tranquilidade ao longo de 2012. Tá, principalmente carregando isso no segundo semestre, quando eu não tenho mais nada de empreendimento antigo com problemas com margens fracas. Tá? É uma coisa, só um detalhe interessante, ainda parece tímido o efeito, mas é interessante perceber, a parte, todos os lançamentos da Agri a partir de outubro do ano passado, já, que é só 10% do nosso resultado passando por isso ainda, já são margens acima de 35%. Tá? É por isso, em compensação, os antigos têm margens fracas. Mas exatamente no segundo semestre do ano que vem, quando desaparece a parte antiga e fica só a parte nova. Tá? E a intensidade do POC da parte nova começa a aumentar tri sobre tri, naturalmente, com dado de construção, com o percentage of completion de cada construção.
Tá legal, obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Zambolin, da Goldman Sachs.
Fala pessoal, bom dia. Duas perguntinhas rápidas também. A primeira, vocês podem abrir um pouco mais de detalhes em relação a quanto foi desembolsado na agriurbanismo e se esse dado foi mais recente ou ainda aconteceu dentro do próprio terceiro tri? E a segunda pergunta é relacionada a fluxo de caixa. Vocês deram esse indicativo que para 2012 a tendência é se manter no lado positivo, e essa tendência no lado positivo, ela considera todos os aspectos do guidance de 9 a 11 ou ela é mais voltada para um guidance, digamos, mais próximo do que seria esse ano? E caso isso aconteça, vocês têm alguma ideia do que pode ser feito com caixa, aumentar o payout, esse tipo de coisa? Obrigado.
Zambolin, Michel, vou responder a segunda e eu deixo a pergunta mais fácil do Zeca, que é a primeira. A ideia é ficar fluxo de caixa positivo o ano inteiro, tá? Basicamente, a gente entre 10% e 20% de crescimento, eu diria entre 10% e 15% de crescimento com o nível de land bank que a gente tem atualmente, não precisaria estar fazendo capex nenhum adicional para manter esse crescimento. Eu diria que se a gente for para o topo do 20%, eu perco um pouco de fluxo de caixa, tá? Então, a leitura... basicamente, ano que vem, se eu tiver que fazer 11 bi, eu perco no total de fluxo de caixa positivo do ano que vem 150 a 200 milhões. Se eu ficar entre 10 e 10 bi e meio, eu não preciso, o meu free cash flow vem 100% como planejado.
Correto.
Oi, Zeca falando, Zambolin. A gente comprou os 45% a valor patrimonial, tá? E vai ser pago ao longo do ano que vem, tá? A partir de janeiro, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Nada.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Grabowski para as considerações finais.
Bom, muito obrigado pela atenção. Como sempre, vamos estar nos encontrando aí nos eventos de hoje até o final de ano e no curto prazo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estamos às ordens aqui. Por favor, se manifestem. E acho que o importante foi passar bem a nossa visão de mercado para o final desse ano e para 2012. Quer dizer, continuamos muito entusiasmados com o setor. Quer dizer, eu acho que até o fato da gente e as outras empresas provavelmente começarem a operar num ritmo de crescimento mais baixo, vai fazer o mercado ficar até mais saudável, tá? Outra coisa que a gente não está contando, acabamos não conversando um pouco sobre isso, quer dizer, aumentos de preço daqui para frente acima da inflação, não estamos contando com isso, apesar de que, principalmente em algumas praças, o equilíbrio do mercado continua muito favorável aos incorporadores, quer dizer, à medida que você tem menos oferta, maiores dificuldades para comprar terreno, para aprovar terreno, você está vendo, principalmente no mercado de São Paulo e Rio de Janeiro, difícil você imaginar os preços não andarem pelo menos um pouco acima da inflação, mas a gente não está contando com isso, não está contando com esse benefício. Para nós, na verdade, quer dizer, o nosso negócio é giro, então, mais importante é o mercado em equilíbrio do que o mercado em grandes empolgações de preço subindo, porque dificulta muito a parte de compra de terreno. Então, a gente está vendo um cenário para 2012 mais equilibrado e acho que vamos ter um bom mercado para as incorporadoras, principalmente para quem tiver um bom pipeline de projetos distribuído geograficamente, distribuído pelos diversos segmentos de renda, o que é o nosso caso. Ok? Muito obrigado, abraço a todos. Bom feriado amanhã. Tchau, tchau.
A teleconferência da PDG Realty está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.